Então nós estávamos vendo a Shirá, cântico. Cântico que o povo falou ao atravessar o mar. Ainda precisamos fazer um comentário geral também sobre o cântico. Vamos ver se mais para o final. Então, continuando o que o povo estava falando, eles disseram: eu falava da Hashem Shmilchama, Deus é o Senhor da guerra, Hashem Shemó, Deus é o seu nome, Markevot Paró Vechelo Yaravayam. Os carros do faraó e o seu exército ele atirou no mar. O Mivhar Shalishav Tubeu Yamsuf. E o melhor dos seus generais foram afogados no mar vermelho. Mesmo que eles eram generais, e generais geralmente conhecem melhor as coisas, conhecem o que está em volta do país também, conhecem o mar que está do lado do país. Nem eles conseguiram se salvar. Aconteceu o inesperado para eles no mar que eles tanto conheciam, estavam preparados e treinados para batalhas. Terromot Yechasyumu. Os abismos foram cobertos. Quer dizer que os abismos que estavam num primeiro momento aberto para o povo passar, no fundo do mar estava aberto, foi coberto com as águas. E os egípcios desceram como uma pedra para o fundo do mar. Yeminecha Hashem nedari bakoach. A sua direita, Deus, a sua destra, Deus, é poderosa em força. Yeminecha Hashem tirats oyev. E a sua destra, Deus, esmaga os inimigos. Agora, aqui tem alguns pontos interessantes. Primeiro, que o versículo fala de duas direitas. Normalmente, quem tem uma mão direita e uma mão esquerda. Lógico que quando nós falamos sobre Deus, Deus não tem mão, Deus não tem pé, não tem cabeça, não existe nada disso, não tem corpo. São expressões para dar para entender conceitos. Mas, de qualquer forma, se você está falando que a destra de Deus é poderosa em força, então essa é uma. A outra se chamaria de esquerda. Mas não, ela é chamada de Yemin Hashem. A sua direita, Deus, esmaga o inimigo. Dizem nossos mestres no Midrash. Fala, Betina. Como? Pode ser que sim. Mas então, se fosse as Sefirot, então deveria ser direita e esquerda. Diz o Midrash, está escrito aqui duas vezes a destra, porque quando o nosso povo faz a vontade de Deus, a sua esquerda se transforma numa direita. Então ele fica com duas direitas. E aí sim você pode encaixar o que você falou, Bettina, das Sefirot. Afinal de contas, as Sefirot do lado direito indicam bondade, e as Sefirot do lado esquerdo indicam severidade. Então, quando é o estado normal, tem um lado e tem o outro lado. Mas quando nós fazemos a vontade de Deus, o lado esquerdo, ou seja, a severidade, se transforma também em chesed, em bondade. E aí ficam duas bondades. Ficam duas direitas. E o versículo fala que Deus esmaga o inimigo, oyev. Na verdade, nem dá para traduzir. Porque em hebraico dá para falar assim, em português não dá. Tradução literal é: Deus esmaga inimigo. Não tem artigo. O artigo em hebraico, rei, que se põe no começo da palavra, é artigo definido. Ha-oyev seria o inimigo. Oyev é um inimigo. É um artigo indefinido, mas em hebraico nem tem o artigo. Ou seja, não estamos obrigatoriamente falando deste inimigo aqui, egípcio. E sim, o povo de Israel está nesse momento falando de uma forma geral. Deus, a sua mão esmaga qualquer inimigo, não só esse. Então, quer dizer, essa força que você mostrou agora, Deus, a sua destra, que é tão poderosa em força, e que você demonstrou toda essa força, é a mesma mão que vai impor medo sobre os nossos inimigos a partir de hoje. Também nossos mestres trazem que essa mão direita dupla aqui indica que a mão esquerda de Deus, entre aspas, serve à mão direita. Não existe coisas ruins de Deus. Existem as coisas que nós não entendemos, mas elas vêm servir à bondade. Então aqui, quando Deus está esmagando os inimigos, parece algo ruim, mas na realidade é um serviço prestado para a direita, é um serviço prestado para salvar o nosso povo, e na realidade é toda do lado da bondade. Uvrov ge'onecha taharos kamecha. E com esse poder todo, com a grandeza da sua honra, Deus, que é sublime, taharos kamecha, você vai destruir os inimigos, vai destruir aqueles que se levantam contra você. Fala. Trabalho, é um grande trabalho. Graças a Deus.
É a hora que você volta a falar isso. Eu fico até arrepiado quando eu fiquei no meio. Essa foi a hora também que me fez olhar as coisas completamente diferente. Tanto que minha família, que me conhece, se surpreendeu. Eu falei, é as aulas, é agora. Eu não sou uma grande conhecedora, mas alguma coisa entrou na minha cabeça.
Não é verdade, é isso que a gente falou logo antes ali no Hashivei no Avino. Que a Torá é como se fosse um mikve para a nossa alma. Você estuda, isso vai trazendo uma visão diferente para a alma. Para todos nós. Interessante. Com certeza. Sempre subindo. Legal. E depois vocês vão ouvir a aula que eu mandei hoje. Eu justo contei uma história demais. Uma super história. Que é justamente sobre isso. O quanto que a pessoa tem que saber se controlar. É um trabalho. Mas saber se controlar para enxergar as coisas com óculos diferentes. Enxergar as coisas de uma forma diferente. Quando você enxerga as coisas de uma forma diferente e não luta contra algo que está acontecendo, porque você está enxergando que é dessa forma que deve seguir as coisas, e você enxerga com olhos positivos aquilo que está acontecendo, o resultado disso é incrível. A história é super legal. Imagina, só acrescenta. Aqui, na verdade, no cântico aqui, aparece algumas vezes sobre isso. A gente vai ver daqui a pouco até mais forte. Uvrov geonechat haros kamecha. E com a grandeza da sua honra sublime, você destrói aqueles que se levantam contra você. Teshalach haronecha yochelemo kakash. Se você manda a sua ira, você consome eles como a palha. Então aqui dá para entender de duas formas, ou que de fato Deus enviou a sua ira e consumiu eles como palha, ou está querendo dizer que se você de fato liberasse toda a sua ira, ia queimar como se fosse palha. O vruach apecha nermu maim, e com o vento do seu nariz, entre aspas, quer dizer, nariz aqui indica, ruach apecha indica a sua vontade, o seu desejo. Nermu maim, as águas foram erguidas. Nitzevu, e elas ficaram de pé. Remon nednozelim, como um odre de líquidos. Quer dizer, ficou uma parede segurando tudo. O resto do mar continuou normal. Águas. Aqui tinha umas paredes segurando tudo isso. Kafeute homot belevyam. As águas, o abismo ficou congelado, quer dizer, ficou totalmente parado, estático, beleviam no coração do mar. Então ficou uma passagem no meio, um coração, uma passagem no meio, e do lado, o mar normalmente funcionando. Amar Oyev, falou inimigo. E aí de novo aqui, indica que não só obrigatoriamente este inimigo, mas todos aqueles que querem se levantar contra nós. Mas aqui estamos falando especificamente, obviamente, do faraó. Amar Oyev, falou o inimigo, o faraó. Erdov, perseguirei. Asig, alcançarei. Achalek Shalal, vou distribuir, vou dividir os despojos. Timlaemo nafshi, a minha alma vai se preencher, quer dizer, os meus desejos vão ficar preenchidos. Arik harbi, eu vou desembanhar a minha espada. Torishemo yadi, e eu vou fazer eles voltarem para o meu senhorio. Quer dizer, eu vou voltar a escravizar eles, vou voltar a trazê-los para o Egito. Isso faz parte da frase que Amar Oyev, o inimigo, falou. Ou seja, não é só pensou. Falou, discurso que o faraó fez. Afinal de contas, o povo egípcio passou por situações terríveis com as pragas. E de repente, agora o faraó fala, não, vão perseguir eles. Por que, que os egípcios foram atrás? São bobos? Não. Quer dizer, são. Mas o conceito é que o faraó convenceu eles. Como é que ele convenceu? Falou em dinheiro, o pessoal foi atrás. Ele falou, vamos perseguir, nós vamos alcançar eles e fiquem tranquilos. Nós vamos pegar todos os despojos que eles têm, e eles não têm pouca riqueza que eles levaram daqui, nós vamos pegar e fiquem tranquilos, eu não vou pegar tudo para mim. Nós vamos dividir tudo, todo mundo vai poder participar. Aí todo mundo foi junto com ele. Nashafta veruhaha kisamoyam. Você, Deus, assoprou o seu vento e o mar cobriu. Até agora estava aberto para passar. E agora nós estamos falando que você, Deus, depois assoprou e cobriu o mar. Eles. Saleluka oferet bemayim adirim. E eles afundaram como chumbo nas águas poderosos. Quem é poderoso aqui? Ou que as águas são poderosas, bemayim adirim, quer dizer que os egípcios afogaram em águas poderosas. Ou que afundaram como o chumbo nas águas, vírgula, os poderosos. Quer dizer, os egípcios que eram poderosos. Então, ao longo desses últimos trechos, apareceram três expressões. Apareceram, em primeiro lugar, apareceu que eles foram para o fundo. Eles desceram para o fundo como pedra. Depois está escrito que eles foram consumidos como palha. E depois está dizendo que eles afundaram como o chumbo. E diz o Midrash que tinham vários tipos de egípcios. Tinha os egípcios mais bonzinhos e os egípcios piores. Egípcios mais bonzinhos morreram logo. Como o chumbo, afundaram, acabou. Não precisa sofrer. Teve aqueles que eram mais ou menos, foram como pedra, foi devagarzinho. E tinham aqueles que eram muito perversos, que oprimiram demais os judeus, e esses sofreram antes de morrer, como palha. Que ficava, ia e vinha, e não morria. Mi chamocha ba'elim Hashem. Quem é como você entre os poderosos, entre os fortes? Deus. Mi kamocha nedar bakodesh. Quem é como você, poderoso e envolvido em santidade? Nora tehilot osefele. Você é temível em louvores e faz maravilhas. Esse versículo é um versículo que tem muita coisa profunda. O que significa Eilim? As forças. Quem é como você entre as forças, Deus? Quais forças são essas? Deus criou na natureza uma série de forças. Essas forças são forças naturais criadas por Deus. São forças que estão totalmente dependentes de Deus. Ele que criou, ele que dita as regras para elas, ele dita quando elas vão fazer e quando elas não vão fazer. O único que é totalmente livre é Deus. Então você, Deus, é totalmente livre para ditar sobre todas as suas criaturas, como elas vão se conduzir. Então, existem as pessoas que acabam transformando essas forças que Deus criou em deuses, que é o que é chamado idolatria. O cara via o sol, uau, esse negócio é poderoso, então transformava ele num deus. Não. Ele é natureza, ele é a criação de Deus. É poderoso? É, tem os seus poderes. Mas são todos poderes submissos ao Criador. E esse é o significado de Kodesh. Em seguida nós falamos Mi kamocha Nedar Bakodesh. Quem é como você, Deus Bakodesh? O que significa Bakodesh? Kedushá, que nós traduzimos como santidade. Kedushá significa liberdade completa. Isso é Kedushá. Deus é o único que tem essa propriedade de ser totalmente livre. Ele é o Criador. Ele é o único que é totalmente livre. Ó, então Kadosh Lashem, que é chamado, sagrado para Deus, significa que são coisas que estão separadas do resto, estão separadas e entregues a Deus. São coisas que estão separadas para o serviço a Deus. Esse é o conceito de Kadosh Lashem. É sagrado para Deus. Então, como você falou, objetos de mitzvah que são sagrados. Os que são sagrados são objetos que estão ali separados do resto da existência, do resto dos objetos, para o serviço àquele que é o verdadeiro Kadosh, que é Deus. Então são objetos que estão separados para Deus. Tem também o conceito de Kedushá no homem. O ser humano também tem o conceito de Kedushá. Ou seja, é uma pessoa que chega num nível elevado de liberdade, que é uma liberdade que ele está naquele momento pronto e totalmente entregue para fazer a vontade daquele que de fato é o livre, que é Deus. Esse é o conceito de Kedushá. A pessoa está pronta e totalmente entregue a Deus. A Torá inteira. Todas as mitzvot da Torá são mitzvot que nos fazem chegar a um nível de Kedushá. Ou seja, que nós estamos totalmente entregues para Deus. Esse é o conceito de santidade. Com a palavra de Deus, o mar abriu e deixou um povo perseguido por não ter feito absolutamente nada, totalmente inocentes, fugirem e se salvarem. E novamente com a palavra de Deus, as águas que estavam de pé caíram em cima daqueles que estavam perseguindo o nosso povo. E dessa forma o mar mostrou para todos naquele momento que com todo o poder do mar, aquela força que o mar tem, ele está totalmente subjugado e submisso ao que Deus dita para ele. E se Deus dita para ele ficar aberto, ele fica aberto. Se Deus manda ele fechar, ele fecha. Isso anunciou naquele momento, Mi kamocha nedar bakodesh. Quem é como você, Deus, poderoso em santidade? Você, Deus, é que dita o que acontece aqui no mundo. Você é que define o que vai acontecer. Até o mar, que nós sempre imaginamos ele livre, entre aspas, ele não é livre. Ele tem regras naturais que Deus impôs sobre ele. E se Deus, de repente, quer que mude isso, muda. E o mar se abre, as pessoas passam, o mar se fecha e afoga todo mundo que estava perseguindo. Em seguida, nós falamos Norá Tehilot. Tehilot são louvores. Mas Tehilá significa quando você converge, quando você junta todos os raios de brilho que vem de Deus. Você fica impressionado com as coisas que Deus faz. Você fica impressionado com a beleza da força de Hashem. E tudo isso você concentra, igual um espelho ou uma lupa que concentra os raios do sol num determinado ponto. Você concentra todas essas coisas que você está assistindo da força de Deus. E você concentra esses raios luminosos, entre aspas, que você recebe de Deus. E essa concentração de raios precisa gerar num primeiro momento, a primeira coisa que ele precisa gerar é temor a Deus. Quando você vê o poder de Deus, e você concentra tudo isso, a primeira coisa que isso deve trazer para a pessoa é temor a Deus. E a partir de então, isso traz com que a pessoa tenha temor a Deus. Se a pessoa tem temor a Deus, ele vai acabar santificando a sua vida, ou seja, direcionando a sua vida para ser fiel ao Criador. E vai ser fiel às vontades e às ordens de Deus. Um cântico e um louvor a Deus é um louvor que precisa trazer temor a Deus. Você está louvando pelo que você está assistindo. Isso que você está assistindo, você está concentrando tudo nos seus louvores. Isso precisa trazer para a pessoa ter temor a Deus. Uma música para Deus que traz temor a Deus é uma música perfeita. Uma música que não traz temor a Deus. Se a pessoa olha para as coisas, isso não traz temor a Deus. Então, não é louvor que ele está fazendo naquele momento. Pelo contrário, ele está profanando Deus. Se isso não está levando ele a ter temor a Deus, então está levando ao contrário.
E esse temor que você fala não tem nada a ver com medo, né?
Não é medo. Temor é reverência.
É?
Temor é reverência. Não é medo.
Só volto rapidinho.
Sim. Exatamente, respeito. Temor é o que leva a pessoa a ter reverência pelo outro e ter respeito pelo outro. Dar honra para o outro. E aí termina o versículo falando que você, Deus, osefele. Você faz maravilhas. Existe uma palavra que nós usamos bastante que é milagre. Nes. Milagre indica aquilo que nós ficamos impressionados. Você vê uma coisa que é diferente do que você está habituado. Isso te impressiona. Mas será que a natureza também não é um milagre? A natureza também é um milagre. A única coisa é que, como nós estamos acostumados a ver essa natureza funcionando desse jeito há 5 mil anos, então a pessoa acaba se acostumando, isso ele já não considera mais, ele já não enxerga como algo que impressiona. Mas é um milagre, é um nes. Pele, maravilha, é algo que está fora do normal. Fora dessa natureza. A natureza inteira é um grande milagre. E tem as coisas que são maravilhas. São coisas que acontecem totalmente diferentes do que nós estamos habituados a enxergar. Isso é pele. Então tinha uma regra natural, que é um milagre. O mar. O mar é um dos grandes milagres. Agora aconteceu uma coisa diferente do normal. Deus fez a natureza não funcionar como ela normalmente funciona. Teve uma mudança. Essa mudança é chamada pele. Maravilha. Uma coisa que deixa espantado, pasmo. E é isso que então o versículo está dizendo. Mi hamocha ba'elim Hashem. Quem é entre os fortes como você, Deus? Quer dizer, todas essas forcinhas que tem por aí, tudo é fichinha, não é nada. Porque a verdadeira força é você. Afinal de contas, quem pode ser como você? Mi kamocha nedar bakodesh. Quem pode ser como você, Deus? Quem pode se comparar a você, Deus? Que é poderoso em Kedushá, em santidade. Você é o único que é, de fato, o sagrado, o santo. Aquele que é totalmente livre. E nós aprendemos a temer você, Norat Hilot, com os louvores que nos levam a norar, os louvores que nos levam a temer você, Deus, que nós cantamos para você, que é aquele que Osefele, que faz maravilhas, aquele que faz coisas incríveis e diferentes do que nós estamos acostumados na natureza. O Talmud faz um comentário sobre esse versículo. E o Talmud diz: Mi kamocha ba'eilim Hashem. A palavra eilim aqui está escrita sem o yud, que pode ser lida como ilem. Ilem significa mudo. Ou seja, quem é como você entre os mudos, Deus? O que significa isso? Como nós falamos antes, Eilim indica as forças naturais. Todas as forças que tem no mundo. Tudo aquilo que Deus criou no mundo. Tem as suas forças. Quando acontecem tragédias no mundo, quando acontecem injustiças no mundo, quando acontecem coisas desgraças no mundo, será que essas forças naturais deixam de funcionar? Não. Elas funcionam normalmente. Enquanto em Auschwitz estão matando milhares de pessoas, o sol continua nascendo e se pondo, a lua aparece, os ventos vêm, a chuva cai, as plantas crescem, os animais passeiam, os animais atacam, os animais fazem barulho, os pássaros continuam cantando. A Terra continua funcionando normalmente. Todas essas forças continuam normalmente, como se nada está acontecendo. Por isso que essas forças são chamadas também de Ilemim. Não só Eilim, como Ilemim. São forças como se fossem mudas. Quer dizer, elas não demonstram nenhum espanto quando está acontecendo alguma coisa de desgraça no mundo. Elas continuam funcionando normalmente. Será que quando o povo de Israel estava escravizado no Egito, e quando mães gritavam que estão matando as suas crianças, ou estão jogando os seus bebês no rio, será que alguma coisa parou? Será que a natureza parou? Não, tudo seguiu da mesma forma. Isso era uma coisa que não dá para entender. Mas não dá para entender mais ainda. Porque não somente a natureza estava quieta, Deus também estava quieto. E estava acontecendo as maiores tragédias no Egito. E Deus estava quieto, as coisas estavam acontecendo. Isso é uma coisa que não dá para entender. Como? Deus deixou ficar? Deus deixou acontecer? Deus silenciou? Como pode ser uma coisa dessas? Quando agora o povo de Israel está atravessando o mar e estão vendo as maravilhas que Deus está fazendo para eles e viram tantos milagres e Deus abriu os olhos deles, eles enxergaram muitas coisas interessantes. De repente eles começaram a entender de leve que esse passado escuro que nós tivemos também tem o seu motivo. Nós aceitamos isso. Agora nós aceitamos que isso tinha o seu motivo para acontecer. Pode ser que nós não conseguimos entender, mas nós aceitamos. Ao ponto tal que eles anunciam e falam: Mi kamocha ba'eilim Hashem. Quem é como você, Deus? Entre essas forças mudas. Deus, você ficou quieto quando estava acontecendo tudo no Egito. Agora nós conseguimos aceitar isso. É interessante que na reza de em Purim, em Hanukkah, nós acrescentamos, tanto na reza como no Birkat Hamazon, o trecho Al Hanissim, lembrando e agradecendo os milagres. E nós falamos Al Hanissim, ela purcani, etc, etc, quer dizer, sobre os milagres, sobre a salvação. E no meio nós falamos vel hamilchamot, sobre as guerras. Peraí, você está agradecendo pela guerra? Você agradece a salvação, entendo. Você agradece o milagre, também entendo. Você agradece as maravilhas. Vai agradecer a guerra? Sim. Nós estamos naquele momento mostrando para Deus e deixando claro para Deus que nós conseguimos aceitar isso, que teve uma guerra. Nós encontramos isso também na noite do Seder. Na noite do Seder nós sentamos e comemos matzá. E nós falamos sobre a matzá logo no começo do Seder. Ha'alach ma'anya di'achalo avatana be'ala de Mitzrayim. Esse é o pão pobre que nossos pais comiam no Egito quando estavam escravizados. E ao mesmo tempo, nós falamos depois também que a matzá é o que representa a nossa liberdade. Essa é a matzá que nós comemos no Egito quando nós éramos escravos. Nós tínhamos que fazer essa mistura rápida e colocar rápido no forno porque tinha que trabalhar. Os egípcios não deixavam ficar preparando comida enrolada. Tem que fazer uma receita rápida, come rápido e vamos trabalhar. E nós comemos a matzá na noite do Seder, demonstrando e lembrando e declarando que agora que nós somos pessoas livres, nós conseguimos olhar para trás e aceitar essa escravidão que também tinha o seu motivo, também faz parte. Isso também é o que o Talmud fala. O Talmud fala que existem duas brachot sobre notícias. Existe uma brachá que se faz quando se ouve notícias boas. Hatov vehameitiv, aquele que é bom e faz o bem. E existe uma brachá que se faz quando se ouve notícias tristes. Dayan haemet, aquele que é o juiz da verdade. E diz o Talmud, Chayav Adam Levarech al Hara'a, que a pessoa deve fazer a brachá sobre uma coisa ruim, da mesma forma que ele faz a brachá sobre as coisas boas. Ou como é trazido no código de leis do Shulchan Aruch, que a pessoa deve fazer a brachá sobre o ruim, Bedat Shleima, com um conhecimento pleno e com a alma plena, da mesma forma que ele faz a brachá com alegria sobre as coisas boas. Por que isso? Porque a pessoa naquele momento está aceitando com amor aquilo que Deus decretou que deve acontecer naquele momento com a pessoa. Até o Talmud fala no Tratado de Brachot que nesse mundo, sobre as notícias ruins, se fala Dayan HaEmet, sobre as notícias boas, se fala Tov HaMeitiv. Mas no mundo vindouro, quando o Mashiach chegar, vai ser tudo Tov HaMeitiv. O que quer dizer vai ser tudo Tov HaMeitiv? Significa que olhando para trás, a pessoa vai olhar para as coisas que aconteceram desagradáveis e vai falar Tov HaMeitiv. É coisa boa. Foi para o bem. Isso foi para o meu bem. Mas nesse mundo nós não conseguimos enxergar isso. Nós não podemos nos enganar. Não dá para enxergar isso. Então por isso tem uma brachá especial para fazer para notícias tristes. Tem que falar que Deus é o juiz da verdade. Mas naquele momento a pessoa está aceitando que Deus é a verdade. Ele está aceitando que, embora eu não consiga enxergar o bem disso, mas eu sei que tem o seu motivo. Eu sei que é a verdade. No mundo vindouro eu vou poder entender melhor. E é isso que o povo aqui está declarando para Deus. Em seguida, Mikamocha Nedar Bakodesh, Norá Tehilot. O que significa Norá Tehilot? Norá Tehilot significa, o Urashi até explica, que eu tenho medo de falar, Norá, eu tenho temor, eu tenho aqui um temor de falar o seu louvor, Deus, porque eu tenho medo em, eu tenho medo de diminuir os louvores. Quer dizer, eu tenho medo de falar poucos louvores ou estar diminuindo você por intermédio dos louvores. O que isso significa? Você acabou de assistir um milagre. Você está louvando Deus. Que coisa linda, maravilhosa. Onde está faltando? O que você tem medo que você vai falar menos? Por que você vai falar menos? Você viu o milagre? Você está tão encantado, impressionado? Por que você vai falar menos? Não é isso. O medo do nosso povo naquele momento era outro. Nós agora vimos uma série de milagres. E nós estamos logo após a saída do Egito, onde nós fomos oprimidos. E nós, Deus, queremos agora louvar você por tudo que aconteceu. As coisas boas, a salvação, e as coisas desagradáveis lá do passado, que foi terrível a vida no Egito. Nós queremos louvar você, Deus, por tudo, mas nós temos medo. Porque louvar pelas coisas boas talvez é mais fácil. Louvar pelas coisas desagradáveis é mais difícil. E nós temos medo que nós vamos diminuir e não vamos louvar você da forma que você, Deus, de fato merece. Porque nós não conseguimos entender o que aconteceu. Então talvez o nosso louvor vai ficar um pouco falho. E é isso que eles estão aqui declarando. Deus, quem é como você, Deus, que ficou quieto? Mas nós aceitamos isso. Tem o seu motivo porque você ficou quieto. Nós sabemos que é para o nosso bem. Tanto nós sabemos que é para o nosso bem que nós gostaríamos de louvar você, Deus, por esse bem que você nos fez. Mas como nós não conseguimos entender, nós temos muito medo de falhar nas nossas palavras e não expressar da forma correta o louvor como você merece. Só para finalizar, seguindo ainda até esse raciocínio, mais dois pontos. O Aziashir, esse cântico, é escrito na Torá com uma construção diferente. Normalmente as colunas são texto corrido. Quando chega a Shirá, esse cântico, ele é escrito como se fossem tijolos, como se fosse uma construção de tijolos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Onde que tá pra ver? Aqui. Vamos ver se dá pra ver aí. Tá aparecendo? Então você vê que o Aziashir, olha só, aqui as primeiras linhas dessa coluna da Torá são texto corrido. Quando chega o Aziashir, ele é escrito de uma forma totalmente diferente, é uma construção. Você tem uma palavra de um lado, ou mais do que uma palavra, geralmente é uma. Aí você tem algumas palavras no meio, de novo um espaço, palavra no canto. Aí vem uma linha. Próxima linha, você tem duas palavras, algumas palavras de um lado e, ups, pula para o outro lado. Tem mais umas palavras. Aí vai para a próxima linha, tem palavra no começo, espaço, palavras no meio, espaço, palavra no fim. Isso fica como se fosse uma construção de tijolos. Quando o sofrer capricha mais, fica mais bonitinho. Aqui, no caso, não está tão assim, mas tem, se olhar no Sefer Torah, você vê que a construção é feita bem bonitinha. É como se fosse... Como? Isso daqui é uma das parshiot da Torá, que é lida. Isso também é falado toda manhã na reza, o Aziashir. No Sidur não está escrito desse jeito, está em texto corrido. Mas na Torá em si, no rolo da Torá, é escrita a Shirá, o cântico, é escrito desse jeito. Como se fosse uma construção. Então, nossos mestres explicam por que é escrito dessa forma. E a primeira explicação é justamente ligada ao que nós falamos agora. Quando você vai louvar, você tem medo que está faltando. E você quer indicar que na realidade está faltando muita coisa a Deus. Deveria falar muito mais coisa. Está faltando tanta coisa que eu até vou deixar uns espaços em branco no meio do texto, que é para mostrar que dava para encaixar mais. Eu estou louvando o quanto dá que eu sou um ser humano. Estou falando de Deus, que é infinito. Eu sou finito. Como que eu posso falar de Deus? Eu estou falando o que dá para falar. Mas teria muito mais coisa para falar. E essas muito mais coisas teria para falar, estou deixando indicado com buracos, com lacunas. Mas tem uma coisa interessante também que é trazida no livro Beiria. E ele diz que, em primeiro lugar, o Maharal de Praga diz, Maharal de Praga explica, está escrito aqui no As Yashir. As Yashir, nós vimos que a princípio esses tempos verbais não estão batendo. Yashir é futuro, cantará. As é uma coisa do passado. Então o que significa essa ligação de palavras no passado e no futuro? O Maharal de Praga explica que o as indica que as pessoas tiveram naquele momento uma sensação profunda, uma sensação interna. Estavam encantados. Queriam agradecer. Queriam louvar. Então, naquele momento, surgiu algo dentro do coração que sabe de uma coisa? Yashir, eu preciso cantar. E aí eles começaram a cantar. Quer dizer, dentro do coração se formou algo dizendo para eles que eu preciso colocar essa felicidade, essa alegria para forma, em forma de palavras, ou forma de cântico. Então eu vou yashir, eu vou cantar. E aí eles começaram a cantar. O canto, a música, é uma expressão dos sentimentos do coração da pessoa. E até o livro Beiria traz que o Talmud fala, quando todas as vezes que a pessoa, o Talmud fala, todas as vezes que a pessoa vai falar cânticos, esses cânticos devem ser ditos sobre o copo de vinho. E por isso, todas as brachot importantes da nossa vida são faladas sobre o copo de vinho. A brachá do casamento é falada no copo de vinho, a brachá do kiddush é falada no vinho, a brachá do Brit Milá é falada no vinho. São momentos de alegria intensa do nosso povo, ou da pessoa, que são ditos sobre o copo de vinho. Qual a conexão? Que diz o Talmud que quando entra vinho, sai o segredo. O vinho é algo que consegue mexer no que está mais profundo da pessoa. E o cântico também é uma expressão do que está mais profundo no coração da pessoa. Por isso, quando você vai falar um cântico, que é a expressão do que está lá dentro do coração, você usa um copo de vinho, que é aquilo que consegue retirar do fundo do coração as suas expressões, as suas emoções. Baseado nisso, o livro Beiria explica que é justamente por isso que o cântico do As Yashir está escrito desse jeito, com essas lacunas. Porque existem duas coisas. Existe aquela emoção, aquela alegria interna, e existe aquilo que você articula. Todo mundo que já passou por uma situação de emoção profunda e quis dar um discurso, sabe como que é? Se é no casamento dos filhos, se é no Brit Milá dos filhos, qualquer situação que é uma alegria muito forte para a pessoa quer falar e não sai, as palavras não saem. Por quê? Porque essas emoções são tão fortes e essa alegria é tão forte. A pessoa não consegue expressar isso em palavras. É difícil. Ele começa a falar, mas falta. Ele vê que as palavras não estão dando. As palavras não são suficientes para expressar o que ele tem dentro. Por isso diz o Beiria que a forma de se escrever na Torá, o Aziashir, esse cântico, é nesse formato de palavras e lacunas. As palavras são aquilo que o povo expressou. E as lacunas indicam aquilo que é tão profundo, é uma emoção tão grande, é uma alegria tão grande que não dá para expressar. Não dá para expressar? Deixa um buraco, deixa uma lacuna.